Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, neste sábado 17 de abril, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvone José, com a assessoria técnica de Patrício Tiprari. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. O tempo é bom na cidade do Vaticano, temperatura nesse momento na Praça São Pedro em torno dos 17 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. O mundo ouça o grito dos refugiados. O Papa recebeu ontem Filipe o Grande, o alto comissário do Acnur. Cardeal Comastre retoma a oração do terço na Basílica Vaticana. Vatican News transmitirá a oração todos os dias, de segunda a sábado. Encerra-se a 58ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Dom Vomor, presidente da CNBB, estamos ao serviço da vida, dos pobres, dos sofredores e da construção de uma sociedade mais justa e solidária. As palavras de Dom Vomor e de Dom Jaime ao Vatican News. Também o arcebispo de São Paulo, Cardeal Odilo Pedro Scherer, conversou conosco sobre a Assembleia. Mensagem dos bispos ao povo brasileiro. E o cardeal sacou na mensagem para o Ramadã, remover de textos didáticos ofensa aos cristãos. Bom dia mais uma vez a você. Neste 17 de abril, a Igreja recorda São Roberto de Molesme. Ele nasceu em 1028 e foi fundador dos Cistercienses, uma das ordens mais vivas na Igreja. Seu propósito era ser fiel à regra de São Bento, que a praticou até o fim de sua vida. O beneditino elaborou com o Papa Gregório VII o projeto de uma reforma mais espiritual da Igreja. O pontífice pediu a Roberto para liderar um grupo de eremitas, homens sedentos de perfeição e atraídos pelo modelo cenobítico. Viu-se cercado por numerosos irmãos que não alimentavam mais as mesmas aspirações, ou seja, os contrastes de estilo de vida. Alguns monges queriam viver com prestígio e como ricos. Com 21 deles, Roberto criou uma nova comunidade no Bosque Selvagem de Cister, com a colaboração de Estevão Harding e São Bernardo, que depois foi chamado de Claraval. A comunidade, baseada na pobreza, no trabalho e na sese, deu origem aos Cistercienses. Roberto faleceu em Molesme em 1111. Mais tarde, em 1115, Bernardo de Claraval fundou, em Cister, a abadia que recebeu o nome da localidade, para difundir os ideais de Roberto de Molesme. Nunca como nos últimos anos, a atividade do Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, uma agência fundada em dezembro de 1950, provou ser tão essencial para lidar com emergências como a imigração, a organização de campos para aqueles que fogem da guerra, fome e perseguições de todo tipo. Nesta sexta-feira, o alto comissário do organismo da ONU, Filipe o Grande, foi recebido em audiência pelo Papa Francisco. Aos microfones da Rádio Vaticano, Vatican News, Grande salientou o difícil trabalho de diálogo com um mundo indiferente aos pedidos dos mais pobres e vulneráveis. Comissário Grande, a audiência com o Papa Francisco ocorre num momento difícil para toda a comunidade internacional, por razões bem conhecidas, em primeiro lugar e acima de tudo, a pandemia. Quais são os temas do encontro com o pontífice?
Innanzitutto proprio questo contesto internazionale difficile, nel quale i gruppi più vulnerabili, dunque quelli di cui
in primeiro lugar, precisamente esse difícil contexto internacional em que os grupos mais vulneráveis, aqueles com quem estamos lidando, refugiados, pessoas deslocadas, estão particularmente expostos, especialmente às consequências econômicas da pandemia. Depois também o contexto político, que continua a ser muito difícil para essas pessoas, porque tem sido muito politizado. E a acolhida, que deveria ser um gesto humanitário, como o Papa Francisco nos recorda, tornou-se muitas vezes um tema de debate político. mas também situações específicas. Falamos sobre América Central, América do Sul, especialmente do êxodo de venezuelanos, do Líbano, um país em profunda crise, e também da Europa e das necessidades da Europa em dotar-se o mais rapidamente possível de um instrumento comum de acolhimento, identificação de refugiados, integração, etc. E devo dizer que existe uma plena identidade de pontos de vista entre o Santo Padre e nós sobre essas questões. A partir deste sábado, o cardeal Ângelo Comastre retoma a oração do terço na Basílica de São Pedro. O Vatican News transmite ao vivo de segunda a sábado, a partir das 12 horas locais, 7 da manhã, horário de Brasília. O cardeal agora é emérito como vigário do Papa para a Cidade do Vaticano e arcipreste da Basílica Vaticana. Mas a iniciativa não é nova. Teve início em 11 de março de 2020 para invocar do Senhor, através da intercessão de Maria, a misericórdia e o amparo no momento inicial da pandemia. A audiência ultrapassou a expectativa e alcançou 1,5 milhão de pessoas em todo o mundo. Essa primeira fase se estendeu até 30 de maio de 2020. Na ocasião, comentando a adesão, o cardeal afirmou que os problemas se resolvem somente quando nos abrimos ao Onipotente. Sem Deus, a vida é um absurdo. Depois de uma interrupção, a oração foi retomada no dia 12 de novembro de 2020 e foi ao ar até 30 de dezembro. Nesse meio tempo, a conexão para o terço foi feita com a Santa Casa de Loreto. No dia de Páscoa, o Papa Francisco agradeceu publicamente ao cardeal Comastre por sua missão, dando as boas-vindas ao seu sucessor, o cardeal Mauro Gambetti. Gostaria de agradecer, disse Francisco, ao cardeal Ângelo Comastre, que depois de 16 anos como arcipreste e no limiar dos 78 anos, deixa o cargo. Muito obrigado, cardeal Comastre. Obrigado pelo seu cuidado pastoral, pela sua espiritualidade, pelas suas pregações, pela sua misericórdia. Que o Senhor recompense todo o seu trabalho. Encerrou-se nesta sexta-feira a 50ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A Assembleia Geral desse ano, a 58ª edição, passará para a história como a primeira Assembleia Virtual que reuniu, durante 5 dias, os bispos de todo o Brasil. Inovação tecnológica colocada ao serviço do Evangelho. Essa pode ser uma das definições em referência a essa Assembleia Geral, que encerrou seus trabalhos nesta sexta-feira e que, desde a última segunda-feira, dia 12, reuniu virtualmente mais de 400 pessoas. Foi uma Assembleia de importância histórica, nas palavras de Dom Mário Antônio da Silva, que a considera como verdadeira semeadura para a vida do Episcopado, da Igreja, da sociedade brasileira e para o mundo. Mesmo com as dificuldades geradas pelo momento atual da pandemia, a Assembleia respondeu às necessidades, segundo o bispo de Roraima, tendo se verificado momentos de muita tensão e muita emoção. O segundo vice-presidente da CNBB fez um chamado a prosseguir unidos e sempre em frente. Na sua análise da Assembleia, Dom Jaime Spengler, primeiro vice-presidente da CNBB, destacou 3 elementos: a expectativa, a pauta e o empenho. Após não ter sido celebrada no ano passado, a 58ª Assembleia Geral da CNBB era um desafio, tendo em conta seu caráter virtual. A Rádio Vaticano ouviu Dom Jaime Spengler.
Havia, sim, uma expectativa em torno da realização desta Assembleia desta forma. E a expectativa era marcada por 2 situações. Primeiro, que durante o ano de 2020 não foi possível a celebração da Assembleia Geral, ela foi adiada em mais de uma ocasião. Segundo, a utilização de uma plataforma digital ou online. Isto é algo inédito, é a primeira vez que realizamos a Assembleia desta forma. E antes, na preparação da própria Assembleia, existia uma espécie de angústia. Como seria isto? Como acompanhar a participação de em torno de 400 pessoas na Assembleia seguindo a plataforma digital? Terceiro, como realizar os encaminhamentos que caracterizam a Assembleia seguindo os estatutos que regem a Conferência Nacional dos Bispos? São situações, sim, que marcaram, por assim dizer, a preparação e mesmo, por que não dizer, o início da Assembleia. Agora, quando concluímos este trabalho, nós podemos dizer que é, sim, possível esse tipo de evento usando a tecnologia. O sistema online agiliza encaminhamentos, oferece um melhor proveito do tempo disponível, certamente, proporciona, é verdade, uma redução de custos e exige, eu diria, uma presencialidade não menos exigente do que aquela tradicional a que estávamos habituados. Logicamente, tudo isto não diminui ou elimina a dignidade e importância da presencialidade ou do encontro presencial vis-à-vis dos membros da conferência. Nós não podemos esquecer da importância do encontro de irmãos. Um segundo aspecto que eu gostaria talvez de aqui destacar foi o modo como foi encaminhada a pauta proposta para a Assembleia. Se conseguiu seguir de forma bastante satisfatória. Infelizmente, o vírus que está entre nós, propagando enfermidade e ceifando um número alarmante de vidas, no nosso Brasil já são em torno de 370 mil mortos oficialmente reconhecidas, isto tudo restringe possibilidades e opções. Fizemos o que era possível neste momento e posso dizer que fomos além daquilo que imaginávamos.
No final da Assembleia, Dom Valmor Azevedo de Oliveira, presidente da CNBB, arcebispo de Belo Horizonte, disse ter o coração cheio de gratidão, insistindo que a Assembleia Geral não foi um congresso, foi um encontro de pastores e de servidores do povo de Deus. Foi um momento, segundo o presidente da CNBB, para a Igreja do Brasil rever seus caminhos e encontrar novas respostas, para olhar sobre o mundo sofrido e ferido, diante do qual temos que nos debruçar para cuidar dessas feridas, fazendo um chamado a colocar um pilar de esperança num mundo sofrido. Nós ouvimos Dom Valmor Azevedo de Oliveira.
Venho compartilhar uma grande alegria. Uma assembleia não é um congresso qualquer. Não é um fórum, simplesmente. É, na verdade, uma grande celebração nesse tempo da Páscoa, fecundando a comunhão entre irmãos e bispos de todos os lugares do Brasil, fecundando a nossa colegialidade, firmando nossos passos na unidade, para enfrentarmos com alegria o desafio da missão, que se torna sempre mais exigente. Realizamos esta Assembleia Geral da CNBB, a 58ª, de modo virtual, uma experiência nunca antes por nós vivida. Foi uma experiência rica, objetividade, participação, contribuições, decisões tomadas. Uma experiência eclesial da mais alta importância, mostrando a beleza do que o ressuscitado realiza na vida de cada um de nós. De modo especial, quero focalizar o ponto alto da nossa experiência de Assembleia, com tantas e muitas riquezas. Na manhã de quinta-feira, culminamos a nossa manhã de espiritualidade com a mensagem do Papa Francisco. Uma mensagem de amor, uma mensagem de esperança. Uma experiência que tocou profundamente o coração de todos nós, de modo muito especial e profundo. A mensagem do Papa Francisco foi um bálsamo para o coração nosso de bispos, servidores primeiros em todo o Brasil. Um bálsamo para o coração do nosso povo sofrido nesta experiência dolorosa que estamos vivenciando em razão da pandemia agravada, de suas consequências, expondo as feridas e as fragilidades ainda mais da nossa sociedade brasileira. O Papa Francisco nos trouxe uma palavra de esperança, uma palavra de alento, uma convocação para que nós investamos na unidade, numa comunhão profunda. Esse é o nosso grande investimento, a nossa prioridade, comunhão, para que pela força da comunhão, que é amor, possamos servir mais aos pobres, aos sofredores, dizer sempre uma palavra de esperança, corajosamente estar ao lado dos que precisam, e estando ao lado dos que precisam, anunciar o Evangelho e ajudar a nossa sociedade brasileira a ter um tecido social, político, econômico mais consistente nos parâmetros da doutrina social da Igreja, na perspectiva do desenvolvimento integral, marcado sempre por um humanismo muito profundo. O Papa Francisco reacendeu a esperança em nossos corações, como Cristo que se põe no meio dos discípulos e diz: a paz esteja convosco. A mensagem do Papa Francisco trouxe sua presença amorosa para o meio de nós, nos fortalecendo, enchendo-nos de alegria, de uma alegria que faz vencer o medo e ter coragem de continuar. Deus nos ajude neste caminho e possamos viver a experiência do amor e espalhar o amor de Deus no mundo.
O arcebispo de São Paulo, cardeal Odilo Pedro Scherer, também conversou conosco sobre a 58ª Assembleia Geral da CNBB. Eis o que ele nos disse.
Sexta-feira, nós encerramos a 58ª Assembleia Geral da CNBB. Nós tivemos uma semana toda de reuniões, de reflexões, de comunicações, discussões sobre vários temas na Assembleia Geral da CNBB. Pela primeira vez fizemos a Assembleia de maneira remota por causa da pandemia. Os bispos não puderam se reunir em Aparecida, como todos os anos acontece, mas permanecendo nas suas casas acompanharam a realização dos atos da Assembleia através da internet. E devo dizer que foi uma experiência interessante, com altíssima participação dos bispos, sempre com mais de 300 bispos participando, e ao todo éramos quase 400 pessoas, entre convidados, assessores, representantes de organismos da Igreja que também estiveram presentes. O tema central da Assembleia foi a reflexão sobre a Palavra de Deus como pilar da evangelização e da vida da Igreja, e a Bíblia, a Palavra de Deus, que deve permear toda a ação pastoral, de maneira que a Palavra de Deus esteja presente sempre nas motivações, nas orientações, como luz, como forte guia da nossa ação evangelizadora e pastoral. Mas discutimos também uma série de outras questões relativas à vida da Igreja, à ação pastoral. Refletimos sobre questões de liturgia e até fizemos votação sobre diversas questões de liturgia que nós precisávamos resolver para todo o Brasil. Tivemos uma boa sessão também da Comissão de Doutrina da Fé, que nos ajudou a refletir sobre diversos aspectos da vida da Igreja, sobre aspectos até mesmo da doutrina da fé, que nós precisamos hoje estar muito atentos e acompanhar de perto. Fizemos carta ao Papa Francisco e também ao prefeito da Congregação para os Bispos, e uma boa mensagem ao povo brasileiro que no final da nossa Assembleia está sendo publicada. Enfim, tivemos um dia de retiro espiritual com a participação do cardeal Patrick O'Malley, de Boston, Estados Unidos. Ele também não estava presente, ele nos ajudou lá de sua sede em Boston. Foi uma experiência muito interessante, muito enriquecedora. De maneira que, apesar das dificuldades que a pandemia de coronavírus provocou, nós pudemos fazer a nossa Assembleia Geral da CNBB. E os bispos estavam muito felizes por se reverem, por se reencontrarem e também por compartilharem muitas vezes as suas alegrias, outras vezes as suas dificuldades, angústias e preocupações. Enfim, estivemos muito unidos ao povo brasileiro neste tempo de sofrimento, de pandemia, de dor, de luto, de angústia, e em todo momento as preocupações e os sofrimentos do povo brasileiro também estiveram presentes em nossa Assembleia Geral.
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil divulgou nesta sexta-feira a mensagem do Episcopado Brasileiro, que, reunido de modo online na 58ª Assembleia Geral da CNBB, se dirigiu ao povo neste grave momento. No texto, os bispos brasileiros afirmam que, diante da atual situação pela qual passa o Brasil, sobretudo em tempos de pandemia, não podem se calar quando a vida é ameaçada, os direitos desrespeitados, a justiça corrompida e a violência instaurada. Os bispos asseguram que são pastores e que têm a missão de cuidar. Nosso coração sofre com a restrita participação do povo de Deus nos templos. Contudo, a sacralidade da vida humana exige de nós sensatez e responsabilidade. Na mensagem, os bispos reiteram que, no atual momento, precisam continuar a observar as medidas sanitárias que dizem respeito às celebrações presenciais. Reconhecem agradecidos que as famílias têm sido espaço privilegiado da vivência da fé e da solidariedade. Elas têm encontrado nas iniciativas de nossas comunidades, através de subsídios e celebrações online, a possibilidade de vivenciarem intensamente a igreja doméstica. Unidos na oração e no cuidado pela vida, superaremos esse momento. Os bispos brasileiros afirmam que os três poderes da República têm, cada um na sua especificidade, a missão de conduzir o Brasil nos ditames da Constituição Federal, que preconiza a saúde como direito de todos e dever do Estado, e que o momento exige competência e lucidez. São inaceitáveis discursos e atitudes que negam a realidade da pandemia, desprezam as medidas sanitárias e ameaçam o Estado democrático de direito, afirmam eles. Fazem ainda um forte apelo à unidade das igrejas, entidades, movimentos sociais e todas as pessoas de boa vontade em torno do Pacto pela Vida e pelo Brasil. Assumamos, com renovado compromisso, iniciativas concretas para a promoção da solidariedade e da partilha. A travessia rumo ao novo tempo é desafiadora. Contudo, temos a oportunidade privilegiada de reconstrução da sociedade brasileira sobre os alicerces da justiça e da paz, trilhando o caminho da fraternidade e do diálogo. Como nos animou o Papa Francisco, o anúncio pascal é um anúncio que renova a esperança nos nossos corações. Não podemos dar-nos por vencidos. Kardel sacou na mensagem para o Ramadã remover de textos didáticos ofensas aos cristãos. Raimundo Lima.
Por ocasião do início do mês sagrado do Ramadã, estendo minhas sinceras felicitações e bênçãos aos nossos irmãos e irmãs muçulmanos, pedindo a Deus Todo-Poderoso que abençoe seu jejum e os faça desfrutar de saúde e segurança e os livre a eles e toda a humanidade do perigo da pandemia da Covid-19. É o que escreve o patriarca de Babilônia dos Caldeus no Iraque, Cardeal Luiz Rafael I Sacô, numa breve e intensa mensagem de felicitações dirigida a seus concidadãos de fé islâmica no início do mês sagrado do Ramadã, o tempo especial que as comunidades islâmicas do mundo inteiro dedicam ao jejum, à oração e à esmola. No texto da mensagem, recebido pela Fides, agência missionária da Congregação para a Evangelização dos Povos, o patriarca espera que este momento especial para os muçulmanos se torne uma oportunidade para se aproximar de Deus e das pessoas através do jejum, oração, atos de caridade, misericórdia, perdão e reconciliação, e para aprofundar os laços de fraternidade, amizade e respeito que o Papa Francisco evocou durante a sua visita ao nosso país, realizada de 5 a 8 de março, lê-se. O primaz da Igreja Caldeia espera que o Ramadã se torne também uma oportunidade para promover os princípios da paz, estabilidade e convivência, de modo a abrir uma nova página positiva na vida dos iraquianos, para que todos possam desfrutar de alegria e felicidade depois de todos os males que sofreram. A mensagem não se limita a considerações gerais em favor da coexistência entre diferentes componentes da sociedade iraquiana, mas se conclui com um pedido muito concreto. Nesta ocasião, escreve o patriarca Sacco, peço a adoção da denominação dos cristãos como povo do livro, que deve ser incluída nos livros didáticos utilizados nas escolas nacionais, em substituição de outras definições errôneas e inaceitáveis. Em alguns livros escolares, mesmo no Iraque, os cristãos ainda são indicados como infiéis ou politeístas, expressões típicas da polêmica anticristã de origem islâmica. A definição que o patriarca de Babilônia dos Caldeus e primaz da Igreja Caldeia no Iraque sugere que seja adotada para indicar os cristãos nos livros escolares é também de origem islâmica, pois se encontra no Alcorão.
E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo a sua presença. Voltamos na segunda-feira, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e um bom final de semana.